uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Sworn it was a trick of light. I've been haunted, I've been so alone, in no man's land, in a twilight zone.
Oh Emma, oh please,
help now, I'm on my knees.
Oh Emma, hold tight,
don't let me slip away tonight. Been hanging on the line. I'm washed out and I'm empty and I'm barely alive. Way too tired of running and my luck is all burned out. The grain of truth remaining tells me how I need you now.
Oh, Emma, don't leave me.
I'm on my knees. Just don't let go of me tonight. Give me hope and give me strength, pull me back into this world. Give me life again to love you, and I promise that I will.
Oh, Emma, oh please,
help now, I'm on my knees.
Oh, Emma, hold tight,
don't let me slip away.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, o nosso cantinho espiritualista, onde nós falamos de experiências fora do corpo, aura, chakras, vida após a morte, espiritualidade e todos os temas espirituais pertinentes ao estudo de alguém com a mente aberta dentro das chamadas artes espirituais, sejam as informações oriundas do Antigo Oriente ou as informações do Moderno Ocidente, equilibrando essas informações de forma universalista, bem tranquila, usando uma linguagem simples, consciente, bem lúcida, para poder passar as informações de uma forma clara, para que todas as pessoas, independente de raça, credo, cultura, religião ou sexo, possam compreender claramente os conceitos de toda essa temática espiritual tão profunda, tão maravilhosa, essa coisa tão legal que move a nossa vida, porque eu não tenho a menor ideia como é que alguém consegue viver na Terra apenas sobrevivendo com a parte material. Ou seja, boa parte da humanidade vive e se arrasta pela vida apenas pensando em comer, beber, dormir e copular, sem sequer raciocinar em cima de outros horizontes possíveis, outros paradigmas, além dos limitados conceitos pelos quais os nossos cinco sentidos percebem a realidade, e esses conceitos então são cristalizados em nossa mente, e daí nós ficamos meio que fechados dentro da vida carnal, imaginando que nós somos apenas este corpo físico e que existe vida apenas na Terra, nesse plano material. Entretanto, quebrando paradigmas antigos, abrindo a mente, tentando perceber com o coração, é óbvio que surgem outras realidades, outros planos, outras consciências sutis que interagem com a gente. Só que, naturalmente, os nossos cinco sentidos não têm a capacidade de perceber essas outras realidades. Por isso, é necessário desenvolver um sexto e um sétimo sentido interior para que a gente possa perceber essas outras realidades. E isso surge nos estados alterados de consciência, causados pela meditação, por um relaxamento, por um momento de interiorização ou de prece, por um momento da ativação dos chakras, no momento de uma saída do corpo, onde o corpo espiritual se desprende temporariamente para fora do corpo físico, configurando o fenômeno conhecido aí ao longo da história com o nome de viagem astral, projeção astral ou experiência fora do corpo, onde a consciência, se projetando temporariamente para fora do corpo, acessa outros planos não físicos e aprende novas ideias, aprende novos rumos e posteriormente retorna para o corpo físico, contendo a lembrança e o conhecimento adquirido em outros planos, enquanto seu corpo repousava tranquilamente no leito. Há também os momentos do desenvolvimento mediúnico para quem segue o caminho da mediunidade, assim como para o yogi no caminho da meditação. São todos caminhos variados e não existe este ou aquele outro caminho que seja melhor ou pior do que o outro. Existe o caminho que a pessoa se sente melhor dentro dele, que necessariamente não é o melhor ou pior caminho para um outro ser humano que porventura goste de uma outra área. O importante é crescer, é ser feliz, praticar o bem dentro daquela área que você mais gosta. Agora, naturalmente que o universo sendo infinito, o Criador sendo o todo que está em tudo, o grande arquiteto do universo, mais infinito ainda, sem forma, como dizia Jesus, em espírito e verdade, pura consciência, interpenetra tudo, então é óbvio que a realidade é muito maior do que os nossos cinco sentidos nos fazem perceber. Eu tenho hoje para passar para vocês um pequeno ensinamento que eu venho compartilhando com algumas turmas de alunos recentemente. Quando nós falamos alguma coisa, o que é a nossa voz? Nossa voz é pensamento sonorizado. Nós temos uma ideia, pensamos naquilo e de repente falamos aquilo para alguém. Então, antes de emanarmos a voz, a expressão da fala, pelas cordas vocais, nós primeiro pensamos em alguma palavra. Então, voz, antes de ser voz, é pensamento, que depois é exteriorizado pelas cordas vocais e a boca e se torna palavra. Logo, o que é palavra? Pensamento sonorizado, pensamento revestido de ondas sonoras. Mas antes de ser palavra, era um pensamento. Então, toda palavra começa na mente, como um pensamento, ou então no coração, como um sentimento, e logo depois é exteriorizada pela voz como palavra. Então, existe um conceito iniciático antigo que é o pensamento de poder, um pensamento poderoso, aquele pensamento que você mergulhou na meditação durante horas ou dias, e quando então você irradia mentalmente aquele pensamento, ele sai altamente potencializado porque ele já está sendo gestado na sua mente há vários dias. E se esse pensamento também tem sua origem no coração e é um pensamento de amor, um sentimento elevado, é óbvio que ele será mais potencializado ainda, porque estará unindo os poderes do pensamento na mente com os poderes do sentimento no coração. O resultado é uma grandiosa forma mental, altamente energizada, altamente potencializada, que é exteriorizada da sua mente com uma intenção virtuosa na direção de alguém que precise de um pensamento desses ou na direção da humanidade como uma inspiração. Agora, se de repente esse pensamento baixar até suas cordas vocais, esse sentimento subir do coração e fluir como voz, aí já não será mais chamado pensamento de poder, e sim palavra de poder, porque ela agora está vibrando ondas sonoras que se propagam pelo ar, que é o seu veículo comum, né, o seu meio comum de propagação. Então aquele pensamento já não atuaria apenas numa esfera mental e psíquica, mas também na esfera física, porque é uma palavra liberada, uma onda sonora viajando pelo ar. E agora o seu pensamento já não é apenas pensamento, ele tornou-se palavra e desceu para o plano físico através das ondas sonoras da sua voz. Logo, os antigos iniciados chamavam isso de palavra de poder. E eu então quero revelar uma coisa para vocês agora bem legal. Nos nossos melhores momentos, nós como seres humanos, com as nossas qualidades e os nossos defeitos, seres humanos iguais a todos, né? Eu, você que está ouvindo o programa, o nosso querido amigo Evaldo, que hoje está aqui fazendo o programa junto comigo, né? Nós somos seres humanos, somos espíritos encaixados aqui na carne, estamos temporariamente na condição de seres humanos, né? Nos nossos melhores momentos, apesar dos defeitos que nós também temos, mas naqueles momentos de felicidade, aqueles momentos de elevação, um momento que você fez uma prece muito legal, o momento que você está expandindo luz na sua aura, ativando chakras, ou pensando no bem da humanidade, o momento que o poeta se inspirou para pegar um poema, aquele momento que o grande escritor captou do éter, do cosmos, uma grande ideia para escrever, né? Aquele momento que o compositor captou a letra de uma bela canção, ou aquele momento em que alguém meditando captou um pensamento grandioso ou uma onda de amor sutil que viaja por entre os planos. Naqueles momentos, então, de inspiração, eu posso dizer que qualquer palavra que a gente projetar estará revestida dessa inspiração, dessa luz superior deste momento. Então, se nós, como seres humanos, ao tocarmos alguma coisa, nós deixamos resíduos energéticos, além das nossas impressões digitais, também ao falarmos alguma coisa, nós deixamos marcas energéticas em torno das coisas, porque são ondas sonoras sendo vibradas, com energia. Mas uma coisa muito legal, ao falarmos alguma coisa, nós também deixamos marcas no coração e na mente de quem nos escuta. Conclusão, falar é muito sério, por isso a alta responsabilidade naquilo que nós projetamos através da nossa fala. Então o que eu quero significar para vocês, se uma palavra que nós projetamos no momento que nós estamos bem, uma palavra de amor, uma palavra de alta espiritualidade, ela sai cheia de luz, cheia de energia, eu pergunto agora, Evaldo, imaginemos os grandes mestres nos seus momentos inspirados, Buda, Krishna, Jesus, Maomé, Lao Tse, os grandes mestres da humanidade, imagina no momento que eles estavam mais inspirados, as palavras que eles projetaram, como é que deve ter saído desses mestres aquela luz maravilhosa, aquela palavra revestida de um brilhantismo, de uma coisa que veio do céu, veiculada por aquele grande mestre a favor da humanidade. E se as nossas palavras são capazes de marcar pequenas pessoas que estão em volta de nós, e a gente é pequeno, imagina a palavra de um grande mestre capaz de mudar uma multidão, não somente de pessoas encarnadas, mas pessoas desencarnadas em outros planos, que também precisam daquela luz. Então, o que eu quero passar para vocês agora, eu fico muito contente de passar, é uma noção sobre palavra de poder dos grandes mestres. Então, uma vez, um dos espíritos que me ajuda falou para mim que as palavras de Jesus e de todos os outros grandes mestres estavam marcadas na aura do planeta Terra. E a pele do planeta é a aura do planeta. Então, essas palavras projetadas por grandes mestres, Evaldo, elas viajaram, se propagaram pelo ar, entraram pelo éter e ficaram gravadas na aura do planeta Terra, como sementes projetadas em forma de palavras, para que séculos depois, milênios depois, todas as pessoas que estiverem na sintonia daquelas palavras possam nutrir-se daquela vibração que está na aura do planeta. Todos os grandes mestres fizeram isso, Evaldo, segundo o que os espíritos me contaram fora do corpo. Deixaram palavras gravadas no éter, né, na aura planetária, para que depois posteriormente outras pessoas pudessem captar essas palavras. Então imagina Jesus no Sermão da Montanha, no Alto da Montanha, bem-aventurados simples, vinde a mim as criancinhas. Você imagina essas palavras projetadas, mas agora imagina com outra conotação, cada palavra daquela projetada cheia da luz divina, impregnando a aura não somente daquele local, mas a aura do planeta inteiro. E imagina que isso está guardado para nós na aura do planeta. E que se a gente fechar os olhos e se concentrar naquelas mesmas palavras, meditando, nós então bebemos daquela fonte as palavras e a inspiração que Jesus guardou lá para nós. A mesma coisa o Buda no Oriente, o Krishna. Então é uma alegria poder falar isso, revelar isso para vocês. Normalmente, as pessoas que estudam o hermetismo conhecem a palavra de poder, os cabalistas também, mas não costumam falar isso em público. Mas aqui uma das funções do nosso programa é esse, esclarecer, trazer para as pessoas normais, não para iniciados, mas para a população normal, esses conceitos elevados muito bonitos. Bom, aonde é que eu quero chegar com toda esta história? Bom, eu tenho um livrinho aqui chamado Orações do Cosmo. É de um pesquisador, ele se chama, Neil Douglas Klotz. Esse pesquisador, Evaldo, ele traduziu as palavras de Jesus diretamente do aramaico, porque a tradução que a gente, as traduções que a gente tem na Bíblia vêm do grego. E o idioma que Jesus usava não era nem o hebraico, que era uma linguagem mais dos templos da época, mas era o aramaico, a língua corrente. Do aramaico é traduzido para o grego, do grego para o nosso idioma. Mas aí acaba perdendo um pouco da poesia original na tradução, e nós sabemos que a Bíblia sofreu várias alterações ao longo dos séculos, né? Então, ele foi pegar e fazer uma tradução do Pai Nosso direto do aramaico. E aí a tradução se apresentou com sutis diferenças. Por exemplo, quando se fala assim, começando, Pai Nosso que estás no céu. Em aramaico se escreve assim, o Evaldo, Abund Bashmaya, que a tradução seria Ó Força Procriadora, Pai e Mãe do Cosmos. Pai e Mãe significando que não é homem nem mulher, mas é pura consciência. Eu vou repetir, Abund Bashmaya, Ó Força Procriadora, Pai e Mãe do Cosmos. Ou seja, Criador de tudo. Então, o sentido é o mesmo, mas a poesia que está contida, ela dá uma outra conotação. Esse é um livrinho que vocês podem achar, chama-se Orações do Cosmo. O livro é muito legal, ele é da editora Trion. Qualquer livraria boa tem esse livro, vale a pena para quem gosta de estudos cristãos, né? Eu, como estudo de tudo, estou aberto para Jesus, para Buda, para o Pai Joaquim, para quem vier trazer algo bom. Eu estou sempre pegando coisas boas de várias áreas e enriquecendo a minha consciência, porque a mente está livre. Então, as palavras de Jesus no original, o Evaldo, elas continham mais poder, porque foram as palavras proferidas por Jesus ali, naquele momento. Quando você faz a tradução, você mantém o sentido, mas você não tem aquela vibração, de repente, original daquela palavra como foi projetada por Jesus. Então, o Pai Nosso aramaico é uma das coisas mais belas que eu já vi. É uma prece belíssima. E quando Jesus fez o Pai Nosso, na verdade, os discípulos perguntaram para ele, Mestre, quando o Senhor ora, como é que o Senhor faz? Aí Jesus fala, olha, quando eu oro, eu fecho os olhos, elevo meu pensamento ao Pai Eterno e eu faço assim, Pai Nosso. Quer dizer, ele sugeriu uma forma que ele fazia. Ele não pediu para as pessoas ficarem repetindo igual papagaio as palavras dele. Tipo, ah, você está com problema, faz 5 Pai Nosso que vai resolver. Não, isso não é receita de bolo, que você possa falar 2 ovos, 1 quilo de farinha. Não, isso aí é uma prece e projetada por Jesus. Tem que haver um respeito nisso. Não é para ficar repetindo igual papagaio sem meditar naquilo que está sendo falado. Então, vamos procurar dar profundidade. Olhando no original do aramaico, a gente ganha essa profundidade, o Evaldo. Porque a primeira frase, Abund Bashmaya, quer dizer, em aramaico, Ó Força Procriadora, Pai e Mãe de todos, já é altamente inspirada, né? Então, nesse caso, as palavras de Jesus estão impregnadas energeticamente na aura do planeta. E a partir disso, eu vou contar uma experiência que eu passei usando justamente essa palavra, Abund Bashmaya, para vocês, né? E tem também, eu vou ler para vocês a tradução diretamente do aramaico do Pai Nosso inteiro. Olha que diferente. Ó força procriadora, Pai e Mãe do Cosmos, focaliza a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria teu reino de unidade, agora. Ó, o teu desejo, uno, atue então com o nosso, assim como em toda a luz e em todas as formas. Dá-nos todos os dias o que necessitamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos erros que nos prendem, assim como nós soltamos as amarras com que aprisionamos a culpa dos nossos irmãos. Não permitas que as coisas superficiais nos iludam, mas liberta-nos de tudo aquilo que nos detém. De ti nasce toda a vontade reinante, o poder e a força viva da ação, a canção que se renova de idade a idade e a tudo em beleza. Verdadeiramente, poder a esta declaração, que possa ser o solo do qual cresçam todas as minhas ações. Amém. A tradução tirada do aramaico, literalmente, que é claro, foi adaptada na tradução grega e depois para nós o Pai Nosso clássico. O sentido é o mesmo, só com a mudança das palavras pela tradução, está diretamente no original. Eu posso dar um outro exemplo para vocês, bem rápido. Isso está em João, capítulo 16, versículos 23 e 24. Eu vou repetir. João, capítulo 16, versículo 23 e 24. Evaldo, Jesus diz assim nesse versículo: se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Essa é a tradução clássica da Bíblia que a gente tem em João, capítulo 16, versículo 23 e 24. Agora a tradução do aramaico, para a gente comparar, né? E vai ser de, eu vou ler até no original só para ter uma ideia. Olha: de cum re destatarlum ir labi bechami netel lecão. E eu não vou ler o resto porque a língua enrola, né? Mas isso é o aramaico. Olha a tradução desse mesmo trecho: todas as coisas que pedires diretamente, que desejares, como uma seta atinge o alvo, como as aves voam em busca da fonte, da vida que respira do todo, Pai Mãe do Cosmos. Como eu Shen, minha experiência, minha luz e som, minha atmosfera, minha palavra, de dentro do meu nome te será dado. Até agora não fizeste isso. Portanto, pede sem motivo oculto e para que sejas cercado pela resposta e envolvido pelo que desejas, que tua felicidade seja plena, que a alegria das tuas metas alcançadas possa continuar sua história até a perfeição da unidade, que a vida animal em ti encontre seu amante no cosmos. Então, essas são coisas assim maravilhosas de poder estar dividindo com vocês. Então, a partir disso, eu vou contar uma experiência para vocês, diretamente com as palavras de Jesus, e logo depois eu tenho um texto novo, maravilhoso, do Evaldo Ribeiro, para ler para vocês aqui. Depois, se vocês quiserem, é só mandar um e-mail para portadomundo@pop.com.br. Vou repetir: portadomundo@pop.com.br. Apenas alertando que depois que você mandar o e-mail, vai levar uns 3 a 4 dias para você receber o texto. Porque muita gente manda e-mails e a Samira, aqui da rádio, que recebe os e-mails, vai juntando, depois passa para o Evaldo e daí despacha. Leva uns 3, 4 dias até juntar tudo e fazer um envio só. Tá? Vou repetir o e-mail: portadomundo@pop.com.br. Tá? Esse texto se chama A Presença Mais Importante, do Evaldo Ribeiro. Eu vou ler daqui a pouquinho, no segundo bloco. E o Evaldo tá me avisando que já tá chegando rapidinho. O Evaldo, você adiantou o relógio, cara? Ué, eu comecei a falar, pra mim devia ter uns 10 minutos que tinha começado o programa e já tá acabando, porque o papo tá legal, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo agora. Logo na volta do intervalo, eu conto pra vocês a experiência que eu tive com as palavras de Jesus, e logo a seguir eu leio o texto do Evaldo com uma trilha sonora muito bonita. Vocês mais antigos que escutam o programa talvez tenham reconhecido a bela canção com que eu abri o programa. Essa canção se chama Emma, é de um artista inglês do rock progressivo chamado John Wetton. O John Wetton participou de grandes bandas da década de 70 do rock progressivo: King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, o Kay e posteriormente a banda Asia durante a década de 80. E esse disco se chama Archangel. O nome da música, Emma, é a oitava música do disco. John Wetton, Archangel, a música Emma é a oitava música do disco. Tá? Daqui a pouquinho a gente volta, né? E aí eu passo essa experiência para vocês e vou contando aqui como é que rolou e mais o texto do Evaldo, tá bom? Vamos lá, Evaldo, vamos dar um intervalo. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte aqui do nosso programa Viagem Espiritual. Eu sou o Wagner Borges, estamos no 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Estamos aí no segundo bloco do programa. No primeiro bloco, eu estava contando aqui sobre o livrinho Orações do Cosmos e a tradução das palavras de Jesus diretamente do aramaico. São palavras muito bonitas, né? Tiradas diretamente do original. Eu vou repetir o nome do livro, Orações do Cosmos, o autor Neil Douglas Klotz, da editora Trion. Um livrinho pequenininho, baratinho, vocês acham em qualquer lugar, para pegar do original traduzido as palavras de Jesus diretamente do aramaico. Eu penso também que muitos de vocês são cristãos, devem dar uma olhadinha nesse livro, né? Até para se livrar um pouquinho daquela tradução mais condicionada da Bíblia clássica, tirada do grego, porque do aramaico direto a poesia fica mais bonita, faz você pensar com outro jeitinho, e a figura de Jesus aí se torna maior ainda, né? E eu posso estar tranquilo para falar isso, eu não sou cristão, não sou budista, não sou espírita, não sou ocultista, não sou nada, né? Eu não preciso ser cristão para amar Jesus. Não preciso ser budista para gostar do Buda, não preciso ser hindu para gostar do Krishna. Basta eu ter inteligência para estudar o ensinamento desse grande mestre, basta eu ter o coração que me traz a sintonia deles diretamente sem intermediário. Eu não preciso de um padre, um pastor, um guru, um médium, um projetor astral para me passar aquilo que diretamente eu já consigo pegar em meu próprio coração. E eu tenho minha própria inteligência para interpretar os capítulos e versículos. Não preciso de um homem ou uma mulher ficar lá na frente pregando para interpretar para mim, porque eu tenho inteligência suficiente para interpretar por mim mesmo. Não preciso de um intermediário. E como Jesus falava, a ligação entre o homem e Deus é direta. Nós somos espíritos eternos. Não é necessário nenhuma outra pessoa para ligar a gente à fonte original de onde nós viemos, né? Basta coração aberto, sentimento elevado, pensamento bom na cabeça e uma sintonia elevada, e vamos lá fazer essa ligação com Deus, com a causa maior. Chame você de grande arquiteto do universo, mãe divina, pai celestial, papai do céu, Alá, Jeová, Brahmã, Tupi, Zambi, ou simplesmente o pai e mãe de todos, né? Não importa, são apenas nomes humanos para tentar referir-se ao absoluto. E que palavra relativa, que ser humano relativo poderá compreender o absoluto, né? Então, todos os nomes que a gente usar são relativos, aí pouco importa. O que importa é o amor, porque o amor é absoluto. O amor é absoluto porque ele não tem polaridade. Ele é a causa maior de tudo, né? Embora o amor que a gente apresente aqui na Terra seja relativo e condicional. Tipo, eu te amo se você me amar. Mas o amor eterno, ele ama mesmo que você não ame ele. É incondicional. Ele é absoluto, não é relativo. Ele independe do ser amado reconhecer esse amor. Esse amor ama, e qual é o motivo desse amor? O próprio amor, porque o amor só sabe amar. O amor não sabe odiar, não sabe magoar. O amor sabe amar. A única natureza do amor é o amor. Então não há como explicar isso. Não há como um pastor, um guru, um médium, um projetor astral, quem quer que seja no universo, um extraterrestre, que possa te explicar esse amor, só sentindo. E sentindo, desaparecem todas as palavras, desaparecem as teorias, desaparecem as doutrinas da frente, só sobra o amor, que eu acho que é isso que Jesus tentava ensinar, Buda e Krishna, cada um do seu jeito, e até hoje nós aqui, seres humanos, não aprendemos a arte desse amor, que não tem palavras para a gente poder falar nele, né? Embora eu esteja tentando explicar com palavras, que palavras não explicam nada. Olha que jogo de palavras, né, Avaldo? Que paradoxo. Estou tentando explicar com palavras que o amor não pode ser explicado por palavras. Olha que ironia. Mas eu penso que os nossos ouvintes são pessoas inteligentes, criativas, estão entendendo cada um da sua maneira e pegando no coração a real intenção disso tudo, que é comunicar um sentimento muito bom. Bom, deixa eu contar a experiência e logo a seguir o texto do Evaldo. Uns 3 anos atrás, eu estava em Salvador realizando alguns cursos lá. Eu fico sempre no Hotel Vila Velha, no Corredor da Vitória, na Avenida 7 de Setembro, há muitos anos. Fico sempre no mesmo quarto, na maioria das vezes. Ultimamente não tenho ficado lá, tenho ficado na casa de algumas amigas, mas por anos eu me hospedei no Hotel Vila Velha. Uma das noites eu tinha dado uma aula, tinha jantado, e aí eu não podia dormir com a barriga cheia, né, o estômago cheio. Então peguei esse livrinho, Evaldo, Orações do Cosmos, que estava comigo, né? E deitei de barriga para cima com a luz acesa para ler o livrinho, enquanto a digestão descia, e para depois eu poder fazer um exercício energético e poder dormir em paz, buscar sair do corpo depois para ir para um outro lugar. Então abri o livro e fiquei lendo as palavras de Jesus no aramaico e a tradução. E aí eu imaginei o seguinte: ora, a primeira expressão do Pai Nosso no original é Abum de Bashmaya, ou seja, ó força procriadora, Pai e Mãe de todos. Ou seja, está se referindo a Deus, o Criador. Então eu pensei, imagino esta primeira frase do Pai Nosso sendo proferida pela boca de Jesus, a palavra de poder que não foi, e a irradiação disse que não está gravado, né, que está gravado na aura do planeta. Eu vou me concentrar na primeira frase do Pai Nosso no original, Abum de Bashmaya, como um mantra, porque se saiu da boca de Jesus, isso é uma palavra de poder. Daí eu encostei o livro de lado, fechei os olhos, Evaldo, me concentrei dentro do meu chakra frontal na testa, pensei numa luz branquinha, pulsando dentro da testa com calma, e como se a minha testa fosse um alto-falante mental, eu comecei a repetir assim, Abum de Bashmaya, Abum de Bashmaya, Abum de Bashmaya, dentro da minha testa ali, quietinho mentalmente. E apaguei, dormi fazendo esse mantra, praticamente Abum de Bashmaya ali. Passou-se uma meia hora, mais ou menos, quando eu despertei, eu já estava fora do meu corpo, ou seja, eu tive uma saída do corpo inconsciente e despertei já fora. Eu estou 3 metros no ar, no meu quarto, olho, meu corpo está deitado lá na cama, dormindo tranquilamente, a luz do quarto, inclusive, estava acesa, o livro caído no cantinho, porque eu dormi, ele caiu da mão, né? E aí eu estou no ar, quando de repente, numa das paredes do quarto, começou a surgir uma energia circular escura, era como se fosse um portal de trevas que estivesse se abrindo na parede. Não era um portal luminoso, não. Era um portal trevoso, um portal escuro. Eu falei, meu Deus, vai sair uma coisa estranha, trevosa daí de dentro para me atacar. E aí eu tô fora do corpo, aquele portal se formando, eu comecei a energizar minhas mãos. Ergui o pensamento, o que vier dali eu vou encher de luz. Né? Já estendi as mãos para dar um passe extrafísico, o que vier ali... Né? Não sei o que, mas eu estou preparado para o que vier vai entrar na luz. De repente, aquele portal de trevas se formou, quer dizer, por experiência, eu sabia que era uma ligação com um plano astral pesado, projeta-se de dentro para fora do portal, Evaldo, uma entidade encapuçada, um homem encapuçado, e aí imediatamente eu reconheci nele um dos inquisidores da Idade Média, um daqueles caras que torturava as pessoas nas masmorras, em nome de Cristo, olha que ironia, um dos caras que botava as pessoas na fogueira, um inquisidor danado que está desencarnado até hoje no umbral, no plano astral pesado. O sujeito saiu assim e eu esperava que ele tentasse vibrar uma energia pesada, eu já estou preparado para aquilo, para projetar a luz, quando de repente, para minha surpresa, o cara ajoelhou na minha frente. O cara ajoelhou, puxou o capuz para cima, para trás, dava para ver que ele era um homem da igreja, né? Um padre, sei lá, alguém com poder na época da Inquisição, mas não vamos culpar a instituição católica por isso, é claro, é um fato histórico a Inquisição, não se vai culpar a religião por um erro histórico lá de trás, né? Vamos deixar bem claro isso. E aí, ele ajoelhou, e eu estranhei, falei, como é que pode? Esse cara é todo trevoso, uma entidade toda... E aí ele segurou nos meus pés espirituais, Evaldo, e falou assim, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. E eu falei, pensei, como que eu vou abençoar ele? Eu sou apenas um ser humano cheio de defeito, embora eu tenha alguma qualidade, está aqui essa luz na mão, o máximo que eu posso fazer por você é te dar um passe. Eu não sou um Deus para te abençoar, sou apenas um ser humano. Não, você precisa me abençoar, você tem que me abençoar, porque só assim eu vou me salvar. E eu ali não me sentia gabaritado para abençoar alguém, Evaldo. Né? Eu não sou um Buda, não sou um Cristo, eu sou só o Wagner. Né? Eu pensando, meu Deus, eu vou erguer o pensamento, vou procurar projetar essa luz aqui o melhor que eu puder, que é o que dá para fazer como ser humano. Né? Eu não tenho como abençoar alguém, eu não tenho o poder de um mestre, eu sou apenas um espírito evoluindo e aprendendo um monte de coisas. E ele ali implorando, me salva, me abençoa, se você não me abençoar, eu não vou escapar da onde eu estava. Eu preciso ser salvo, eu preciso entrar na luz, mas eu preciso que você me abençoe antes. Quer dizer, o cara queria remissão das culpas dele para ele poder ascender, passar para outro lugar. Nessa hora, Evaldo, eu me lembrei da palavra que eu tinha dormido pensando, Abum de Bashmaya. Aí eu me concentrei dentro da minha testa espiritual, mentalmente ergui o pensamento, pensei nessa hora em Jesus e comecei a repetir Abum de Bashmaya na minha mente, cara. Tá evocando, falei, eu não posso abençoar, mas ele pode. Né? Um poder maior que o meu, Jesus vai poder abençoar esse cara. Aí abri meu coração ali fora e fiquei repetindo, Abum de Baixo-Mar, com aquele ser agachado ali, ajoelhado, segurando meus pés. Evaldo, desceu uma coluna de luz, cor de vinho, alternava vinho, lilás e violeta. Aquela coluna ergueu o cara no ar, quer dizer, aquela coluna estava vindo de um poder superior, ergueu o cara no ar, abriu assim um portal colorido e ele via alguém do lado de lá que eu não via. E aí ele falou, meu Deus, eu estou sendo abençoado, né? Quer dizer, alguém maior estava canalizando algo e eu ali, Abum de Baixo-Mar, concentrado para fazer o link daquilo. E eu vi aquele ser trevoso, imerso em luz violeta, lilás e cor de vinho, entrar por aquele portal e passar para um plano espiritual melhor para receber ajuda do lado de lá. Logo depois se fechou esse portal, o portal da parede também se fechou e eu fiquei ali emocionadíssimo no ar, fora do corpo. Logo a seguir entrei no corpo e comecei a chorar, cara. Porque como é que pode uma experiência dessa, você vê aquela luz cheia de amor descer, pega uma entidade dessa trevosa e resgata ela ali na tua frente, cara. Puta, um negócio que abala pra caramba. Até pra contar isso é difícil pra gente, porque a emoção vem daquele momento, né? Então eu tô contando isso, o Abum de Baixo-Mar, cara, abençoou uma entidade daquela, poderá abençoar algum dos ouvintes que tá ouvindo agora. Quem sabe alguém que está numa crise terrível, fecha os olhos aí, Abum de Baixo-Mar na tua mente, no teu coração, pense em Jesus, ou no Buda se quiser, ou no Krishna, qualquer mestre maravilhoso, e seja feita a vontade do maior sobre o menor, seja feita a vontade do eterno sobre nós. Então eu quis contar essa experiência para vocês aqui, por causa dessa tradução, eu acho que é uma forma de dividir isso e passar uma coisa elevada para os ouvintes, Evaldo. Eu quis contar isso hoje e para mim é muito difícil contar isso, pessoal, porque vem uma emoção, embarga a voz e tal, e hoje eu estou me mais controlado para poder, respirando fundo, para poder contar, porque eu não consigo contar isso inteiro, Evaldo, sem começar a chorar, sem começar a sentir a mesma vibração. E eu juro para você, eu não tenho certeza quem era aquela entidade elevada que projetou o raio que resgatou o cara. Mas eu acho que era ele. Mas se não for, era alguém do mesmo quilate. E aí já não me interessa se era Buda, Jesus, Krishna. Me interessa que o bem foi feito e o amor não tem nome nem rótulo, né? Então eu queria dividir isso com vocês. Bom, vamos lá para... Quantos minutos a gente tem, Evaldo, para eu calcular aqui? Então vai dar. Gente, eu vou ler para vocês agora o texto do Evaldo. Se chama A Presença Mais Importante... Autor Evaldo Ribeiro. Se vocês quiserem receber o texto por e-mail, pode mandar um e-mail para portadomundo@pop.com.br. portadomundo@pop.com.br. Dá uns 2 ou 3 dias que aí a gente manda para vocês por e-mail o texto. Eu peço a vocês também, quem puder, fecha os olhos um pouquinho. Quem tiver um gravador, grava, né? Já fica com isso aí e num outro momento escuta com mais calma. Nós vamos usar como trilha sonora o mesmo CD do John Wetton, Archangel, com a música Emma e mais 2 ou 3, enquanto eu vou projetando as palavras do texto do Evaldo aqui. Espero que vocês gostem muito. E, aliás, acho que acabou casando esse texto com o que eu estava contando, hein, Evaldo? Como sempre, aquela tabelinha legal, aquela sintonia que o Tomás fica com ciúme, né? Ele, aliás, eu soube que ele está gripado, ele está em casa agora tomando um escaldapé, está com o pé dentro da bacia de água quente, com sal grosso, com um cachecol cor-de-rosa enrolado no pescoço, né? Uma mão no queixo, escutando o programa agora. Ô, Evaldo, vamos mandar um beijo para ele? Ó, esse beijo foi do Evaldo. Tá, eu não vou te mandar beijo, não. Sem chance, rapaz. Você é muito feio. Bom, gente, vamos lá. A presença mais importante. It's so good to see your face tonight. A vida é cheia de surpresas, escolhas e desafios diários. Você é o instrumento e Deus é a inspiração sobre tudo. Cada adversidade abre a grande cortina da consciência. Atrás de toda aflição, lembre-se, há sempre uma grande lição. Tonight. Não adianta se desesperar quando o resultado é a derrota. As suas lágrimas só lavarão a alma de quem vencer você. A vida exige coragem, planejamento, vontade, fé e ação. Você é a velocidade máxima e Deus é o controle exato antes do abismo. Talvez você nem acredite em Deus, mas, com certeza, Deus acredita em você. A vida é uma novela abordando, de forma real, uma aparente vitória do mal. Cabe a nós, atores atuantes, interpretarmos os papéis acreditando no final feliz. Desistir de um sonho é um ato de covardia. É recusar a missão do espírito. Veja o exemplo entre o artista e o instrumento afinado, o milagre de uma canção. Cada vez que o artista toca o instrumento também toca o artista. Mesmo com os olhos fechados, ele sabe executar todas as notas com perfeição. Outro exemplo, a bailarina, antes da cortina abrir, está sentindo uma dor insuportável. Mas, quando ela escuta a plateia, coloca a dor sob os pés e magicamente flutua. O seu corpo é iluminado, e mesmo que a canção seja suave, é o suficiente para movê-la. Se você sofreu alguma injustiça, não se revolte, nem se torne uma pessoa desacreditada da vida. Faça como a bailarina, coloque o problema sob os pés e dance com elegância até o final. Certamente, no último passo que você der, sentirá que Deus dança no exercício do seu espírito. Observe as proezas que a vida faz. As flores brotam no mesmo jardim, onde nascem também os espinhos. Abrem-se sem dramas, porque deixar a semente como demonstração de chegada à vitória é a missão. Não leve a sério o seu problema. Leve o seu amor ao cinema. A solução está em nunca alimentar o inimigo. O fio elétrico tem dois lados, o positivo e o negativo. Porém, sem um deles, a luz não chegará até a lâmpada. Não se iluda com as aparências. Ninguém sobrevive de poses. E a vida não é apenas imagem. A vida é ação. Não se deslumbre com os aplausos, pois no primeiro erro que você cometer, as mesmas pessoas irão lhe vaiar. Não se iluda com o falso poder. Ninguém pode mais do que Deus. Ele é a presença que jamais nos abandona. Se tiver que usar a força, faça como artista. Use-a para tocar um instrumento e levantar as pessoas da lona. Derrubar quem está na corda bamba é fácil. Difícil mesmo é exaltar quem sabe mais do que nós. É fácil fazer teatro. Difícil mesmo é ser o grande ator. É fácil destruir. Mais difícil ainda é ensinar valor. Muitas pessoas consideram-se humildes, porém, ao beber o primeiro vinho, sob o efeito de um certo sucesso. Fazem uma transformação inacreditável na personalidade. Até o caminho de casa fica estreito para tanto ego. Se quiser conhecer o íntimo de uma pessoa, deixe-a no poder e verá que um grão de areia logo tenta se transformar numa montanha. A vida é cheia de surpresas. Não derrube quem alcançou, nem pise sobre aqueles que estão lá embaixo, porque a roda é gigante, girando na direção da causa e seus efeitos. E quando menos se espera, ela desce, ela leva para baixo. Alguma coisa está lhe tirando a paz de espírito? Então, respire fundo e conte até 10 antes de tomar qualquer decisão. Faça como aquele policial, que apesar da autoridade, usa a inteligência para dialogar e resolver os problemas. Se alguém vive lhe insultando, mantenha a calma, o equilíbrio. É a energia que traz lucidez à tua consciência. Quando agimos com harmonia, podemos até não parar a fúria do mar, mas podemos aprender a surfar. A mesma tempestade que destrói um sonho deixa a umidade para que uma nova planta possa nascer. Nada está completamente errado. Veja o pé de laranja cheio de espinhos. Quantos frutos doces ele oferece. Cabe a quem vai recolher os frutos saber se proteger e agir com firmeza, isentando a própria pele. Não desperdice seu tempo com aqueles que fazem a guerra, pois eles são vítimas da própria brutalidade. Se existe uma pedra no seu caminho, impedindo que você alcance a plenitude, pare agora mesmo e reflita. Que tal tirar uma foto sobre a pedra e guardar como lembrança de que você é capaz de estar lá em cima? Faça um exercício físico diário, mas lembre-se que músculos só representam aparências. Consciência é que é tudo. Se você ama alguém, seja transparente, envolva-se por inteiro. Assim, nenhuma tempestade dissolverá esse amor. Quando acordar, lembre-se de agradecer a Deus humildemente por mais um sim oferecido gratuitamente. Ele, fielmente, estará ao seu lado, abrindo um largo sorriso em demonstração de contentamento e ternura. Entenda, de uma vez por todas, que o seu caminho não é só de casa para o trabalho, mas para diversas direções. Quando chegar ao final de uma caminhada, agradeça a oportunidade e recomece do zero, pois a rotina é desgastante. Mas lembre-se, todo recomeço é um nascimento, e em cada renovação, Deus é a presença mais importante.
It's so good to see your face tonight. I
could have sworn it was a trick of light. I've been haunted, I've been so alone, in no man's land, in a twilight zone. Help now, I'm on my knees.
Oh, Emma, hold tight.
Don't let me slip away tonight.
Ok, amigos, esse foi o texto A Presença Mais Importante, de autoria do Evaldo Ribeiro. Se vocês quiserem uma cópia do texto por e-mail, basta enviar um e-mail para portadomundo@pop.com.br, que aí automaticamente nós enviamos para você o texto. Só deixa passar uns 2 ou 3 dias para a gente reunir todos os e-mails. E o nosso tempo passa rapidinho. Eu agradeço aí de coração a audiência de vocês. Agradeço o Evaldo por permitir eu ler o texto dele e compartilhar aqui com vocês. E agradeço aí a Buda, Jesus, Krishna, Pai Joaquim, Maria, Kuan Yin, Lao Tse, Maomé e quem quer que seja que ajude a humanidade e que tudo melhore para todos nós. E que assim seja para todos nós, né? E que possamos ser felizes, não do lado de lá após a morte, mas aqui e agora.
Give me hope and give me strength, pull me back into this world. Give me life again to love you, and I promise that I will.
Oh, Emma, oh, please.
Help now, I'm on my knees.
Oh, Emma, hold tight.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.